Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. O Encontro Especial de hoje tem a ver com a pessoa aí que está endividada por demais, inadimplente, como se diz, ou que nem está mais conseguindo pagar. E não falo só da economia das empresas, dos governos, dos países, não. A economia brasileira, por exemplo, segundo o Fundo Monetário Internacional, fecha esse ano com a queda de pelo menos 1,5%. O governo acha que vai ser mais ainda. Isso significa menos dinheiro entrando nos cofres do governo e, com isso, menos dinheiro para pagar contas, prestar serviços, inaugurar obras. E como está, então, o caso da prezada pessoa ouvinte cidadã aí, hein? Antes que me responda, tenho aqui a última informação da pesquisa sobre inadimplência divulgada pela Serasa Experian. Escute só. A inadimplência do consumidor brasileiro cresceu 16,4% nos 5 primeiros meses desse ano. É a maior alta desde 2012. Se comparar junho deste ano com junho do ano passado, o aumento do número de pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas em dia subiu para 23,4%. Então, nosso convidado de hoje dá 10 conselhos rápidos para a gente tentar se livrar do endividamento, ter a vida mais tranquila, já nem digo com pouco guardado para qualquer emergência. É fugir mesmo do endividamento. Então, vamos lá. Quem aconselha é o professor Lélio Braga Calhau. Ele é promotor de justiça do consumidor do Ministério Público de Minas Gerais. Tem uma página na internet chamada Educação Financeira para Todos. Tudo em cima, então, para quem está pensando ou precisando sair correndo de qualquer nova dívida. Começando a prosa. Presta atenção aí. Antes, o aviso. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. 63,7% das famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos estão realmente endividadas. 23,4% dessas dívidas estão em atraso. Tem mais, 12,5% confessam que estão muito endividadas mesmo e 7,4% dizem que vão continuar assim, inadimplentes. Ou seja, não tem a mínima condição de pagar a dívida e muito menos renegociar. Então, professor, o primeiro conselho, já estou até adivinhando. Qual é?
Compre sempre à vista. Uma das formas que a pessoa tem de se comprometer, de se enrolar, de perder o controle do seu orçamento é a compra parcelada. Então, evite isso, não compre parcelado. Essas compras em 10 parcelas, elas podem, muitas vezes, precipitar um desequilíbrio e acabar prejudicando você bastante. Compra, por exemplo, compra de passagem aérea. Geralmente as pessoas compram para pagar em 10 parcelas. Muito cuidado, você começar a comprar várias compras, começar a fazer várias compras, né? Você pode acabar tendo uma dificuldade de pagá-las depois, perder o controle disso.
Promotor Lélio Braga Calhau, Ministério Público, Minas Gerais, Defesa do Consumidor. Continuando a prosa, eu tenho uma porção de pessoas amigas que adoram cair num golpe. Por exemplo, uma peça custa só R$ 9,99, somente. Mas eles não se lembram na hora que, na verdade, são R$ 10, dois dígitos. Então, entra aquela história de compre dois, leve três, e levam, mesmo sem precisar. E tem tantos outros pequenos golpes que são aplicados na promoção de 30%. Mas em cima de que preço? Era mesmo de antes? Qual é o seu conselho?
Desconfie sempre de promoções. É aquele ditado popular. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então não tem como fazer milagre no mercado. Se eventualmente há um produto que está sendo vendido de forma totalmente desproporcional do que a média, da média que o mercado nos oferece, alguma coisa está errada. Então, por exemplo, tome muito cuidado nos supermercados quando eles colocam alguns produtos em promoção. No geral, Isso significa que a data de validade está chegando já, está nos dias limites já. Então, de repente, você vai comprar muitos produtos de um desconto, mas você não vai conseguir usá-los dentro da data de validade.
Lembrando uma pesquisa feita pelo professor Lélio Braga Calhau na internet. Resultado: como ter sucesso financeiro? Vou lá e busco. Ele buscou, achou sabe o quê? 40 pessoas se interessaram. Como ter sucesso financeiro? Mas daí ele fez o seguinte: 70 pessoas procuraram como ter sucesso na vida profissional. Agora presta atenção. Daí ele foi lá: simpatia para ganhar dinheiro, né, professor? E sabe quantos encontrou? 6.600 interessados. Em cima do golpe, né? Por isso, o grande número de pessoas interessadas em cair fácil nesses golpes, né? Mas pulando para o terceiro conselho para quem está fugindo do endividamento: cartão de crédito. Pesquisa: entre as pessoas com renda acima de 10 salários mínimos, 71,2% dizem que as maiores dívidas estão em cartão de crédito. Professor, então é melhor fazer o seguinte, vamos ver se estou certo. Eu tenho aí, em vez de um, eu tenho uns 5 cartões de crédito, aí eu vou dividindo a dívida. É melhor fazer isso?
Tenha no máximo um cartão de crédito. Isso aqui é muito importante. Há pessoas que têm 3, 4, 5, 6 cartões de crédito. Isso não ajuda a manter o controle das suas dívidas. E o que acontece na prática? Na prática, a pessoa usa um cartão, fica sem crédito, pega o dinheiro e usa outro cartão e vai usando assim. Daqui a pouco ela está devendo todos os cartões. Então, mate esse problema na raiz, no nascimento. Tenha no máximo um cartão de crédito. Se você for muito controlado, você pode ter 2. Um de cada bandeira, né? Para você ter uma segurança a mais. Mas, se você se achar uma pessoa descontrolada, igual muitos de nós somos, para combater as despesas, tenha só um cartão e você vai ficar mais protegido.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
E já que no começo da prosa de hoje o professor Lélio Braga Calhau falou que se a gente puder comprar à vista, é melhor, mesmo que precise juntar o dinheiro por uns tempos. Aliás, se colocar para render, melhor ainda, né? Então vamos para o seguinte conselho. Sempre lembrando que, por lei, o pedido vale tanto para quem estiver pagando em dinheiro vivo ou mesmo em cartão, débito ou crédito, desde que não seja prestação. Aliás, é uma coisa que até os governos fazem, né, na hora de cobrar impostos, tipo IPVA, IPTU. Professor, então vamos fazer o seguinte: eu pago à vista. Me dá um desconto de quanto?
Exige desconto para pagamento à vista sempre. Olha, a gente chega no comércio, a pessoa fala assim: olha, esse pagamento aqui é 4 vezes sem juros. Tem juros, não tem como não ter juros. Os juros estão embutidos na compra. Você vai comprar um sapato e chega lá, a pessoa tem R$100 o sapato, paguei 4, 5 vezes. Você chega e bate que você quer o desconto. Você conversa com o vendedor, se ele não te der o desconto, pede para conversar com o gerente e peça o desconto. Se não te der o desconto, você vai pagar à vista? Boicota, vai em outra loja. Porque com certeza você vai achar alguém que vai te vender à vista com desconto.
Agora, gente, tem uma coisa que não dá para acreditar, mas é verdade. Uma pesquisa feita pelo Instituto Geoc comprova o seguinte: quase 30% dos endividados no Brasil não sabem quanto devem. Isso mesmo. Além disso, 5% desses não sabem nem para quem estão devendo. Professor Lélio Braga Calhau, tem algum aplicativo aí para a gente ir anotando o que deve, o que não deve, o que já pagou?
Conheça a fundo os seus gastos. É que nós gastamos mais do que nós imaginamos. Então, como que você faz para acertar isso aí? Algumas pessoas têm mandado... Eu tenho recebido alguns e-mails das pessoas pedindo dicas de um aplicativo para celular. Eu falei: não mexe com isso, não. Isso é muito bom, é sofisticado. Pega o mais simples possível, uma folha de papel em branco. Duas colunas: a coluna esquerda, o que entra de dinheiro na sua conta; a coluna da direita, o que sai. E vai anotando tudo durante 30 dias. As pessoas sugerem que isso seja feito isso por 90 dias. Não, faz 30 dias, já dá para você ter uma ideia mais ou menos. Mas anota tudo. Anota o cafezinho, anota o dinheiro do frentista, anota o dinheiro do lavador, cortou o cabelo, anota tudo. Anota tudo, que aí você vai ter condição de, ao final desse período, ter uma avaliação concreta de quanto você está gastando ou não. Você vai se surpreender, porque no geral a gente está gastando mais do que a gente imagina.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até às 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos pegando de graça os conselhos para fugir do endividamento dados pelo promotor de justiça do consumidor, Ministério Público Minas Gerais, Lélio Braga Calhau. Na hora, estou pensando aqui nesse monte de bagulhos, roupas que nem cheguei a usar, aparelhos de som que tenho amontoado em casa e nem uso. Tudo isso pode até me dar um dinheirinho extra. Já pensou nisso? Ou então dá um destino melhor para isso, em vez de ficar lá entupindo a minha casa. Certo, professor?
Venda coisas que não usa ou doe para quem precisa. Às vezes você está com cadeiras na sua casa que você não usa mais, aparelhos de som que você não usa mais. Tente vender. Hoje você tem muitas opções de vender pela internet também, de vender para vizinhos. Venda. Venda e apure aquilo ali e aplica no banco. Aplica no Tesouro Direto. Agora, se você está com coisas na sua casa, bagulhos, né? Para ser mais direto. Isso ocupa um espaço, você não usa, você está tendo, no mínimo, um mau aproveitamento do seu patrimônio. Então, venda. Se você não puder vender, então faça o seguinte, faça uma coisa que vai ser até melhor para você. Doe o que você não usa para quem precisa. Você vai estar fazendo uma atitude muito positiva e vai ajudar outras pessoas e vai ficar livre daquelas tralhas. Aquilo ali só serve para atrapalhar nosso patrimônio, né? O espaço do apartamento, da casa. E a coisa mais para limpar, isso acaba gerando mais despesa, mais problema. Então, venda coisas que você não usa ou doe para quem precisa.
Agora, voltando aos conselhos práticos. Cartão de crédito rotativo. É aquele em que a gente parcelou, não conseguiu pagar, renegociou, juros em cima de juros. Dá na base, acredite, 1% ao dia. 360% de juros ao ano. Banco Central que diz. Mas a prosa agora então é a seguinte, cheque especial, outra praga, e se a gente puder fugir desse cheque especial, melhor. Mas se não tomar cuidado, os bancos empurram, facilidade, menos na hora de pagar. Se não tiver dinheiro na conta, começo do mês, toma juro. Quando o cliente não tem dinheiro na conta, no dia em que o banco debita a utilização desse crédito, do mês que passou, ou se a pessoa então já estourou o limite do cheque especial, que gasta mais do que o valor acertado, né, durante um mês, ele tem que começar a conversa fazendo o seguinte, já pagando multa de 2% sobre o total da dívida. Professor Lélio Braga Calhau.
Cancele ou reduza o limite do seu cheque especial. É para se ter muito cuidado com isso. Um dia desse eu cheguei na pizzaria e eu perguntei para o garçom que me atende sempre. E ele me respondeu assim, olha, meu limite de cheque especial no banco são R$6.000. Na verdade, eu nem tinha perguntado isso para ele. Mas ele falou num orgulho danado. Eu falei, tome cuidado. Essa é para reduzir para 1.000, para 2.000, porque é o seguinte, se você tem um limite de cheque especial alto, a tendência é você querer usá-lo numa dificuldade transitória. E depois você costuma usar, e aí daqui a pouco você está usando tudo. Entendeu? Então, tome cuidado. Tenha limites de cheque especial bem reduzidos. Às vezes, o banco oferece para a gente limites como 4 vezes seu salário. Não tem necessidade. Pede para reduzir para meio salário do que você ganha. Tá bom que se tiver emergência, você usa aquilo ali por alguns dias. Agora, se você tiver um limite de cheque especial muito alto, você pode incorrer na tentação de usá-lo de vez em quando para viajar, para fazer a compra de uma roupa. Isso vai ser muito péssimo para o seu patrimônio.
Mais um conselho importante para quem está tentando fugir do endividamento. Acontece muito dentro de casa, às vezes com um amigo que a gente considerava pô demais, e é a história de emprestar meu nome para outra pessoa, né? Ou comprar uma coisa parcelada, ou até um empréstimo no banco. Acontece por demais no crédito consignado, aquele com desconto direto na folha do aposentado, do idoso. Não é à toa que, de acordo com pesquisa Serasa, os maiores de 61 anos de idade estão entre os que mais estão aumentando suas dívidas. Nem deles, né? Às vezes é do filho, da nora, tal, do genro. Muitas vezes Ele nem usa, né?
Não empreste nunca o seu nome para terceiros. Infelizmente, essa é uma prática que ainda é comum no Brasil, principalmente no interior. A pessoa, ela chega para você e pede, ah, me empresta seu nome aqui para eu usar esse seu crédito e comprar determinadas coisas. Olha, geralmente, eu já vi pessoas terem problemas depois na justiça porque emprestaram o nome, anuíram a uma contratação de um empréstimo para um terceiro comprar roupa de marca. E aí acabou que essa pessoa não pagou e teve as consequências jurídicas que existem, né, contra os mal pagadores. No caso, a pessoa que emprestou o nome acabou sendo prejudicada nessa história toda. Então, não empreste o seu nome nunca para terceiros. É uma prática muito comum no interior, mas evite isso. Não faça isso porque pode trazer grandes prejuízos para você.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Indo em cima da mesma prosa de emprestar o nome para algum familiar ou amigo pegar o empréstimo. A gente não pode se esquecer daquele cunhado, daquele amigo querido, que de repente chega e pede para você ser o fiador dele. Se for de aluguel, não pagou, sobra para o fiador, que você, que pode até perder algum bem de valor, a própria casa, sem falar no nome sujo na praça. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. É o fiador quem paga a conta. Chato, mas fazer o que nesses pedidos, professor Lélio Braga Calhau?
Não avalize ou ofereça fiança para ninguém. Isso é muito importante. Eu conheço pessoas que trouxeram grande dificuldade para sua própria família porque avalizaram pessoas que acabaram quebrando e aí tiveram que entregar uma casa. Inclusive, eu vi recentemente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que fala que se a pessoa der a própria casa, ela só tem um imóvel, como fiança de algum contrato, não existe proteção de bem de família para essa casa. Ela vai perder essa casa e ela e a família dela vão estar na rua. Então, muito cuidado. Aí, Lélio, mas é complicado porque eu tenho que ajudar meu amigo, ele me ajuda de vez em quando, então eu faço o seguinte, ajude de outra forma. O que geralmente eu faço? Quando a pessoa é muito próxima, quando a pessoa é parente, é uma pessoa muito próxima, eu tento ajudá-la de outro jeito. Se for o caso, até eu dou um pouco de dinheiro para ela. Olha, você não precisa me pagar, mas eu não tenho isso tudo para te ajudar. Eu tenho isso aqui, mas olha, eu quero contribuir com você pela nossa amizade. Mas olha, se a pessoa quiser devolver o dinheiro depois, está ótimo. Mas se ela não quiser devolver, você não vai perder o amigo, você deu porque você quis. Agora, se você cair na besteira de fazer um aval ou uma fiança, você vai perder o seu bem. Porque pode vir de uma hora para outra um monte de coisa, pode acontecer um milhão de coisas negativas e você, a pessoa não pagar e você perder o seu patrimônio.
Só para fechar a prosa, sei quanto ganho no começo de cada mês, isso sei. Anoto que estou pagando em prestação. Tiro as despesas fixas de todo mês. E pronto, nem olho mais para o meu saldo no banco. Olhar para aqui, não tem nada mesmo, né? Sei que não tenho nada. Estou certo ou estou errado, professor Lélio Braga Calhau? E obrigado pela sua participação aqui no Encontro Economia que você entende. Quem quiser saber mais, tem a página dele na internet, http://educacãofinanceiraparatodos.com. A gente fala educação financeira para todos, mas tem que escrever sem o cedilha. Então manda um e-mail para a gente em conta@ebc.com.br. Mas terminando, professor, ver o meu saldo no banco. Olha aí, uma vez por semana, por mês, está de bom tamanho, não é mesmo?
Verifique sua conta bancária diariamente e confira todos os extratos com bastante atenção. Não só por conta que nós conhecemos que as instituições financeiras, eu trabalhei 10 anos num banco, elas acabam abusando eventualmente do direito delas e das prerrogativas e descontando coisas que não poderiam ser descontadas, praticando venda casada, como também tem o problema dos golpes financeiros que estão aí acontecendo de forma totalmente desproporcional no Brasil. Então, você pode ser vítima de um golpe financeiro a qualquer momento, tomando todas as cautelas possíveis. Então, para evitar isso aí, para ter uma redução de danos, se isso acontecer de forma negativa, verifique sua conta diariamente.
Em Conta. economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.